Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 11 de janeiro. E hoje aqui na capital americana aqueceu, são 11 graus centígrados lá fora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Suleiman Tarawali. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump dá conferência de imprensa pela primeira vez desde a sua vitória. A campanha nega enfaticamente notícias sobre documentos da espionagem russa. Nomeado por Trump para secretário de Estado, diz que a Rússia representa um perigo para os interesses americanos. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. O presidente ordena inspeções a 4 ministérios.
Agora vamos esperar que, de facto, a Inspeção-Geral do Estado consiga fazer o seu trabalho de forma isenta, imparcial e objetiva.
A Casa acusa o MPLA de irregularidades em Malanje e no Kwanza Sul.
O regime em Malanje está tenso, isto por causa do fracasso das suas políticas sociais e económicas. E é por isso que optou a violentar os seus adversários políticos.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel. E vamos começar com a conferência de imprensa do presidente Donald Trump. Está ainda a decorrer. O presidente eleito anunciou hoje que vai deixar de controlar todos os seus negócios durante anos que passaram na presidência. Trump anunciou também que todos os lucros obtidos nos seus hotéis pagos por entidades estrangeiras serão entregues ao Tesouro americano. Isso para evitar conflitos de interesse. O presidente eleito reiterou que a publicação de documentos que apontam que a Rússia tem informações comprometedoras sobre o magnata foi irresponsável e não tem qualquer veracidade. Ele descreveu isso como uma tentativa triste de se conseguir cliques por parte da imprensa americana e reiterou não ter qualquer ligação nem investimentos na Rússia.
Rex Tillerson, nomeado de Donald Trump para chefiar a diplomacia americana, disse que a Rússia representa um perigo para os Estados Unidos e as suas recentes ações negligenciar os interesses americanos. A Rússia deverá ser responsabilizada pelas suas ações, tais como a invasão da Ucrânia, disse Tillerson na audiência da sua confirmação hoje no Comitê de Relações Internacionais do Senado. Tillerson disse aos legisladores que os nossos aliados da NATO estão alarmados por uma Rússia ressurrecta e que Trump defende relações estreitas para lidar com essa reaparição que ocorreu na ausência de uma liderança americana. Ele fez referência à necessidade de um diálogo aberto e franco com a Rússia em relação à sua ambição para que os Estados Unidos possam planificar as suas ações.
Na Gâmbia, o presidente cessante Yahya Jammeh advertiu os líderes estrangeiros para não interferirem no processo eleitoral do seu país. Amanhã, vários presidentes africanos deverão reunir-se com ele para persuadi-lo a abandonar pacificamente o poder. Jammeh perdeu inesperadamente as eleições em dezembro passado contra Adam Barrow. Inicialmente aceitou a derrota, mas posteriormente voltou atrás, alegando irregularidades durante o processo eleitoral.
Os partidos políticos da oposição keniana anunciaram uma aliança para participar nas eleições presidencial e parlamentares contra a coligação de Uhuru Kenyatta. Kenyatta, de 55 anos de idade, procura um segundo e último mandato depois de, em 2013, ter vencido o sufrágio contra Raila Odinga. Sobre a presidência de Kenyatta, a economia keniana tem tido um crescimento de 5 a 6% por ano, mas já enfrenta uma crise de ataques de militantes islâmicos que custaram a vida a centenas de pessoas.
A guerra no Iêmen custou já a vida a quase 1.400 crianças e forçaram o encerramento de quase 2.000 escolas, algumas das quais utilizadas para abrigo de famílias deslocadas. A informação foi hoje divulgada pela Unicef, que indicou que os dados se referem à escalada do conflito em março de 2015, quando a Arábia Saudita se juntou ao governo iemenita no combate contra os rebeldes húteis apoiados pelo Irão. Segundo a Unicef, os números atuais devem ser muito mais elevados daqueles que foram agora anunciados. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Inspeção-Geral da Administração do Estado de Angola vai iniciar uma investigação a quatro ministérios. Isto conforme uma indicação do Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Há quem diga que a inspeção visa apenas objetivos eleitorais, outros consideram ser uma atividade natural. O Cogo Mukuta tem os pormenores e foi buscar reações.
Os Ministérios dos Petróleos, Indústria, Geologia e Minas e Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria serão passados a pente fino. Em maio de 2016, o Presidente da República ordenara uma inspeção às contas do Ministério da Saúde, mas nenhum relatório foi tornado público. O jurista Domingos Betico diz ser também da competência do chefe do Executivo nomear e orientar as políticas das atividades da administração pública, por isso não deve haver qualquer alarido sobre a medida. Ele diz que a investigação deve descobrir o que os ministérios têm feito e a sociedade deve esperar pelos resultados da inspeção.
Acho ser uma atitude normal, Presidente da República, visto ser ele titular do Poder Executivo e cujas suas competências e atribuições também incidem sobre esse objeto. Portanto, não acho haver já tanto alarido. Agora vamos esperar que, de facto, a Inspeção-Geral do Estado consiga fazer o seu trabalho de forma isenta, imparcial e objetiva, para que, a posterior, todos nós saibamos os resultados, os possíveis resultados que poderão vir e poderão chegar à tona para o conhecimento de todos nós, no caso, os contribuintes, o povo, o pacato, o cidadão angolano, para sabermos, no fundo, o que é que, de facto, estes quatro departamentos ministeriais têm produzido, têm feito em prol daquilo que é o crescimento, o desenvolvimento econômico nacional, refletindo-se na vida do pacato cidadão.
Por sua vez, o jurista José Francisco Lumango desconfia que seja apenas uma medida de caráter eleitoralista. Lumango afirma que a sociedade continua à espera do resultado da inspeção do Ministério da Saúde.
A verdadeira inspeção é aquela que debruça-se mediante um processo contínuo, porque as instituições têm de ser fiscalizadas, têm de ser controladas, isso que é de forma contínua, não simplesmente de forma esporádica. O que me parece é que o fim último que deve ser alcançar um objetivo de natureza política ou pré-eleitoral. Porque mesmo a inspeção que se fez ao Ministério da Saúde, até o momento não se deu, ou seja, não se tem que nenhuma informação. Sim, não temos nenhuma informação pública. Agora, é bem provável que esse ato de inspeção que o Presidente da República ordenou deve ter lugar, ou seja, deve ser algo muito sério que deve estar a acontecer que nesses ministérios.
A capital angolana, para a Voz da América, Cogo Mukuta.
Obrigado, Cogo Mukuta. A Convergência Ampla de Salvação Nacional de Angola, a CASA, questionou hoje a independência com que o registro eleitoral vai ser conduzido, isto depois do Tribunal Constitucional ter considerado ser responsabilidade do governo. A posição foi assumida em conferência de imprensa em Luanda pelo líder do grupo parlamentar da CASA, André Mendes de Carvalho, depois de conhecido o acórdão do Tribunal ao recurso apresentado pelos partidos da oposição que queriam ver o processo de registro eleitoral conduzido pela Comissão Nacional Eleitoral. Entretanto, a Casa CE está envolvida numa guerra de palavras com o MPLA. Vamos ter duas reportagens sobre este desenvolvimento e começamos em Malanje, onde o secretário-executivo provincial da Casa, Carlos Xavier Luís Lucas, disse ontem que a preparação das eleições gerais deste ano decorre com irregularidades praticadas pelo principal adversário político, o MPLA, algo que este partido, contudo, nega enfaticamente. Isaías Soares.
recolha de cartões eleitorais e o registro de atos de intimidação contra filiados daquele grupo de partidos constam das inquietações apresentadas na cerimónia de abertura do ano político 2017 nesta província.
O regime em Malanje está tenso, isto por causa do fracasso das suas políticas sociais e económicas. E é por isso que optou em violentar os seus adversários políticos, principalmente os dirigentes da casa, no intuito de minimizar o descrédito e a impopularidade que enfrenta diante do povo de Malanje.
Carlos prometeu fazer história ao nível da região de Malanje, ao protagonizar uma mudança pacífica, ordeira, positiva e inclusiva para realizar a vida dos concidadãos desta região do país. O primeiro secretário provincial do MPLA, Norberto Fernandes Santos, pediu à população local a prestar atenção aos discursos de políticos em vésperas das eleições. O político interveio na cerimónia de cumprimentos de fim de ano propiciada pelos quadros e trabalhadores da sede do partido governante nesta província.
Apelo ao povo de Malanje a não se deixar enganar por alguns políticos que fazem falsas promessas quando na prática até dos seus próprios partidos não sabem cuidar, faltando pela mentira, pelo tribalismo e elementos que só criam divisão e discórdia no seio dos angolanos. Nós somos um povo que sabemos transformar as dificuldades em oportunidades. Por isso, as famílias malanjinas devem cultivar no seu seio autoconfiança.
O secretário do MPLA na província de Malanje lembrou aos militantes de que devem ser os primeiros a acreditar nas capacidades individuais de cada um e nunca permitir que alguém faça a respectiva ação. Isaías Freire Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. No Coanza Sul, a mesma situação, o secretário da Casa CEA, Domingos Sobral, acusa o primeiro secretário provincial do MPLA local de criar uma estrutura paralela ao governo para travar o que ele diz ser a marcha triunfal da coligação. Fernando Caetano.
O Sobral, que falava esta quarta-feira na cidade do Sumbe, os órgãos de comunicação social estatais e privados, acusa Eusébio Teixeira de ter trazido para a província efetivos da Casa Militar da Presidência da República para, neste período de campanha eleitoral, intimidar militantes de outros partidos a aderirem ao maioritário a custo do dinheiro do Estado angolano.
Está na província a funcionar algumas estruturas paralelas ao governo. Estas estruturas estão encabeçadas pelo primeiro secretário provincial do MPLA, quem os dirige. Antes, este grupo de subversivos são maioritariamente pessoas rendidas da UNITA para o MPLA. O objetivo deste grupo é manter o contato com os dirigentes dos partidos na oposição, com maior destaque a Casa CE e a UNITA, para sensibilizá-los a abandonarem estes partidos. Negócio em que envolve muito dinheiro, estão envolvidos diretamente os governadores provinciais. E esse dinheiro vem da Casa Militar do Presidente da República. Quer dizer, dinheiro do Estado ao serviço para poderem aliciar aquele. O grupo no Coanza Sul está em todos os municípios. Têm direito a alojamento.
Para responder às acusações, a Voz da América tentou contacto via telemóvel, mas sem sucesso porque o primeiro secretário do MPLA, Eusébio Teixeira, ainda encontra-se ausente da província por motivos laborais. Mas apesar dessas acusações, o dirigente Casino na província, Francisco Sobral, louvou o trabalho desempenhado pela Polícia Nacional ao longo do ano de 2016.
Com uma ou outra falha que ocorreu, teve um trabalho que nós consideramos positivo. Demonstraram serem, de facto, uma instituição apartidária. Em nome da instituição que dirijo na província, felicito a corporação, no geral, e os seus líderes em particular.
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. O governo angolano anunciou que vai entrar em funcionamento 12 novas prisões. O objetivo é mitigar a superlotação das prisões que se registra no país e que é particularmente grave em algumas províncias. O Venâncio Rodrigues tem pormenores e reação.
A informação é do diretor nacional dos serviços prisionais, António Joaquim Furtado, revelada na última semana à imprensa. A questão que se coloca é se o governo deve se preocupar com a abertura de mais estabelecimentos prisionais para fazer face ao aumento da criminalidade no país, ou se deve criar políticas de integração da juventude para que esta se sinta desencorajada a enveredar por práticas criminais como forma de sobrevivência. O psicólogo e docente universitário Sanda Wamakumbo considera que as instituições do Estado devem evitar o surgimento de novos criminosos, criando condições para a ocupação da juventude, tanto no campo como nas cidades.
Prisões, sim, para corrigir aquele marginais irrecuperável. Mas penso que a solução não é construir mais prisões, é criar condições para que a pessoa não perca para esse caminho. A formação, o emprego. O jovem africano, hoje, depois da independência, se desligou da terra. Hoje em dia, mesmo os que estão lá nas aldeias, a tendência é vir aqui na cidade, pensam que chega aqui o dinheiro é tirar só sem trabalhar. E chega aqui, não há emprego, não há condições, e se enverga para essas práticas antissociais. As nossas escolas também não devem deixar a criança desligar da terra. Quando pensamos que é só no gabinete onde a pessoa deve trabalhar, quantos gabinetes que o país vai ter?
O responsável dos serviços prisionais disse que os cerca de 12 centros em construção vão permitir perto de 10 mil lugares que vão descongestionar as cadeias mais populosas do país, como Luanda, Huambo, Benguela e Huila. As novas cadeias serão implantadas na Matala, na província da Huila, em Cabinda, Benguela, Cunene, Moxico e Luanda. As instituições, segundo o seu responsável, pretendem transferir os reclusos condenados para os estabelecimentos prisionais que reúnam condições para o trabalho socialmente útil no quadro de um programa denominado Novo Rumo, Novas Oportunidades. A população penal em Angola está estimada em cerca de 24 mil reclusos, 33% dos quais já cumpriram pena nas cadeias de Luanda, que controlam atualmente 8.112 reclusos para apenas 7.743 lugares, ou seja, 40% acima da capacidade instalada. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para o Zango. O Hospital Municipal do Zango é uma unidade recentemente criada, situada no Zango 2, foi construído para atender casos da comunidade do Zango. Manuel José foi até ao hospital para ver como funciona. Disse-nos que há opiniões diversas. Alguns utentes que vivem mesmo nas proximidades do hospital dizem preferir procurar por outras unidades hospitalares fora do Zango para serem bem atendidos. Mas isso não é uma opinião unânime. Manuel.
Moradores junto do Hospital Municipal do Zango, que já procuraram pelos seus serviços, ouvidos pela Voz da América, disseram que preferem muitas vezes sair do bairro à procura de outras unidades hospitalares onde possam ter melhor atendimento.
Falta alguma coisa, atendimento e funcionando, não tem maneira de falar com os utentes, nem sempre foi bom. Tudo que você vem comprar aqui nunca tem, vai à farmácia, então preferimos ir em outro sítio.
É comprar fora, aqui dentro nunca tem medicamentos. Tem medicamentos aparecem poucas vezes, mas usamos mais as farmácias de fora. Isso é mau, né? Quando é um hospital, geralmente tudo é bom que atende lá dentro, para bom funcionamento. Isso talvez é a causa toda. Quando não há medicamento, às vezes tudo é preciso a pessoa trasladar do hospital para fora para comprar, depois entra lá dentro para aplicar. Isso aqui é um pouco complicado. A questão do governo não seria assim.
E como acontece em qualquer organização, nem tudo são dificuldades. Esta moradora, por exemplo, diz que apesar de haver alguma ausência de medicamentos, o atendimento é bom.
O atendimento daqui do Hospital do Zango é bom. Por mim tem sido bom.
Tem medicamentos?
Tem medicamentos, mas não todo o tempo. Te dá uma receita, você compra o medicamento. Mas há dias, quando te dá uma receita, você vai na farmácia.
Tem que comprar fora. Tentamos ouvir a versão da direção do Hospital Municipal do Zango. Uma das responsáveis disse-nos que não podiam falar sem autorização superior, pelo que era necessário endereçar uma carta a esta entidade superior a solicitar a entrevista. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, estamos na primeira meia hora de emissão, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos na Rádio Capital FM 87.7. As notícias, reportagens, vídeos, fotos estão no voaportugues.com. E se nos quiser mandar uma notícia, uma reportagem, um vídeo, pois pode fazê-lo através do WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Miguel Quimbenze. Ele é o secretário executivo do Movimento dos Estudantes Angolanos, portanto uma boa oportunidade para falarmos sobre a situação da educação em Angola, das propinas, das escolas e universidades. Miguel Quimbenze, secretário executivo do Movimento dos Estudantes Angolanos, sexta-feira no Angola. Fala só. Três semanas após a reabertura da fábrica de tecidos de Benguela, agora denominada de Alasola, a Comissão Sindical da Antiga África Textile revela que os mais de 400 operários desempregados devido à falência anterior estão a ser abandonados pelas autoridades. A dívida do governo angolano, relativa a salários, fundo de segurança social e indenizações, é de 947 milhões de kwanzas, quase 10 milhões de dólares americanos, isto antes da crise. João Marcos.
A satisfação do governo manifestada no ato de reinauguração contrasta com o sentimento dos operários que fizeram da fábrica uma referência da indústria têxtil em África. O primeiro secretário da Comissão Sindical, Rogério Cabral, explica que o processo até já se encontra no Instituto para o Setor Empresarial Público, depois de ter passado pelo Ministério da Indústria, mas o espectro do abandono continua patente.
Nós demos nossos empréstimos, mas a situação não nos é valorizada, que já são mais de 15 anos que estamos nessa expectativa, nem água vem, nem água vai. Praticamente aquilo que se diz, quer dizer, é uma bandalha. Não há solidariedade institucional por parte dos ministérios. E nós estamos a passar o tempo e estamos a desaparecer.
51 dos 435 operários da antiga África Têxtil perderam a vida ao longo dos quase 20 anos de batalha, marcados por várias promessas.
Esses falecidos, nós temos toda a força e eles têm herdeiros. Os falecidos têm herdeiros, os seus herdeiros diretos irão se responsabilizar das suas cotas que mereciam os seus entes queridos.
Também a par do assunto, o secretário-geral da UNTA em Benguela, Joaquim Laurindo, revela que é um contencioso, mas prefere acreditar no bom senso do governo angolano.
O processo está nos níveis superiores. Há uma comissão de trabalhadores que acompanha esse processo. E ainda no decurso deste ano terei recebido alguma notificação de Luanda para que se enviasse alguma informação a respeito disso, em função do contencioso. Há um contencioso sobre isso. O trabalho está bem encaminhado. Agora, resta saber como a equipe se encontra agora.
Com 90 jovens formados por especialistas brasileiros, a Alasola, indiferente à falta de matéria-prima nacional, prevê uma produção anual de 1 milhão e 608 mil peças de lençóis, 12 milhões de peças de toalha e 120 mil peças de cobertor. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Página Esportiva, vamos começar com os preparativos para o CAN 2017. É já no sábado que se iniciam os jogos e as seleções estão a efetuar os seus preparativos. Hoje temos Costa do Marfim, Uganda e Congo, Senegal. Costa do Marfim, sempre um dos favoritos, estão no grupo C, Uganda no grupo D, o Congo não se qualificou. Quem se qualificou foi a República Democrática do Congo. O Senegal está no grupo B. Ontem, Camarões empataram com o Zimbábue uma bola, num jogo sem dúvida seguido pela Guiné-Bissau, já que os Camarões estão no seu grupo. Argélia deu cabazada à Mauritânia, 6 batatas na capoeira, sem resposta dos mauritanos. Continuamos com o futebol. Hoje em Espanha, um grande jogo em perspectiva para a Copa del Rey, a Taça de Espanha. Barcelona recebe o Atlético Bilbao na segunda mão desta eliminatória. Barcelona perdeu a primeira mão na semana passada por 2-1. Vai ser bom. Barcelona não está com tudo a carburar a 100%. Portanto, vai ser bom e interessante. Ontem o Atlético Madrid perdeu em casa num sensacional jogo com o Las Palmas. Perdeu em casa por 3-2, mas qualificou-se para a fase seguinte porque havia ganho na primeira mão por 2-0. Em Portugal ontem, num jogo para a Taça da Liga, o Benfica foi a Guimarães ganhar por 2-0. Apurou-se para as meias-finais da competição. O treinador do Benfica, Rui Vitória, contente com a vitória, falou do que vão ser as próximas meias-finais desta competição.
As equipas que lá estão acreditam todas que podem ganhar. É evidente que nós vamos lá, independentemente daquilo que os outros pensam ou não, mas seja o adversário que for, e se tivessem lá outros, era a mesma forma de pensar, com este objetivo, que é ganhar todos os jogos onde entramos. É este o nosso foco sempre, é ganhar, ganhar, e não descansamos disso, nem mudamos a nossa perspectiva. Agora, não, essa coisa do favoritismo, eu nunca gostei muito de olhar para ela, porque há de certeza que as equipas que lá vão estar vão todas agarrar-se àqueles jogos com um grande objetivo de querer conquistar um troféu. Nós já conquistámos várias vezes, é evidente, e aquelas equipas querem saborear, naturalmente, isso. E isso às vezes leva para níveis de motivação muito elevados, mas nós estamos preparados para isso.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, ainda no futebol português, para falarmos do Moçambique. O Marítimo, que alinha na primeira divisão portuguesa, anunciou a contratação do internacional moçambicano Gildo Vilanculos. O extremo tem 21 anos de idade, assinou por 4 épocas e meia, vem do Ferroviário da Beira, já jogou pelos Mambas 12 vezes. No basquetebol americano, a salientar ontem a derrota dos campeões, o Cleveland Cavaliers, perante o Utah Jazz, 192. Cleveland tem agora 9 derrotas, 28 vitórias. Continua no topo da Conferência Leste. Os vice-campeões, o Golden State Warriors, bateram o Miami Heat, 107-95. Chefiam a Conferência Oeste com 33 vitórias, 6 derrotas. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou aqui em casa. Bateu o Chicago Bulls, 101-99, está em 6º lugar, num total de 15 equipas na Conferência Leste. Washington, Voz da América. O presidente Barack Obama disse ontem adeus ao povo americano num discurso efetuado em Chicago. Na segunda página vamos ter mais pormenores sobre este discurso. O professor universitário e pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos para a Defesa e Academia de África, Assis Malaquias, analisa para a Voz da América as principais marcas do mandato de Barack Obama.
A questão do seguro médico para cerca de 20 milhões de cidadãos americanos que não tinham. E segundo, a maneira como ele geriu a crise económica. Não se esqueça que quando Obama toma o poder, o país estava em condições péssimas. Os Estados Unidos já não atravessavam uma crise idêntica desde os anos 30. E Obama conseguiu gerir a crise de forma extraordinária. Estamos hoje num patamar onde todos podem confirmar que a economia americana está forte.
A nível internacional, o acordo com o Irão, a aproximação com Cuba e a morte de Osama Bin Laden são para Assis Malaquias registros importantes do presidente americano, mas para aquele especialista, a forma como Obama lidou com os amigos e inimigos dos Estados Unidos merece destaque.
Conseguiu engajar-se com todos, mesmo aqueles que eram inimigos declarados dos Estados Unidos. O Obama conseguiu encontrar a forma, conseguiu encontrar a estratégia para engajá-los. Consolidou as amizades, mas foi para além das amizades. Isto, para mim, é extremamente importante e, por isso, eu acho que ele vai entrar na história como um grande gigante.
Era o professor Assis Malaquias, do Centro de Estudos Estratégicos de África. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade sobre o discurso que Barack Obama efetuou ontem à noite em Chicago, um discurso onde estiveram milhares de pessoas e onde Barack Obama disse só adeus ao povo americano. Um discurso interessante. Ele reafirmou a sua fé nas instituições americanas e na capacidade do povo americano de, portanto, fazer o seu melhor pelo país. Voz da América a transmitir de Washington. Estamos a chegar aqui em Washington às 12 horas e 30 minutos. Dentro de 20 segundos aproximadamente entra aqui de serviço o Eduardo Ferro com uma segunda página cheia de reportagens sobre os Palopos e sobre o discurso de ontem de Barack Obama. Portanto, continuo connosco, continuo com a Voz da América. Eu, João Santa Rita, despeço-me até amanhã e agora fiquem com o Eduardo Ferro, aqui na Voz da América.
E uma boa noite para todos os amigos ouvintes. Sintoniza a emissão em português para a África da Voz da América do dia 11 de janeiro de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Donald Trump dá a primeira conferência de imprensa como presidente eleito. No discurso de despedida, Barack Obama apela à unidade e participação. Presidente cessante da Gâmbia adverte líderes estrangeiros. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz da Quelimane e Rádio Encontro de Nampula, em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Suleiman Tarawali, na produção, a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Uma missão da FAO que visitou Moçambique há poucos dias atrás concluiu que Maputo precisa de apostar com rigor na agricultura, de modo a que o país possa sair da constante insegurança alimentar e racionalizando políticas e a produtividade local. André Batista, com mais pormenores.
A missão multidisciplinar da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, em apoio à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, considerou importante que as políticas agrárias do governo, acesso a insumos e envolvimento dos camponeses estejam alinhados para revolucionar a agricultura de sucesso em Moçambique. Para o representante regional da África Austral da FAO e chefe da missão para assistência a Moçambique, Rui Saboroto, é preciso aumentar a produção de comida, conhecendo as áreas e incrementando o rendimento por hectare, afiançando a necessidade de alinhamento das políticas e ações agrícolas. Também devemos tirar lições dos outros países sobre como aumentar a produção e a produtividade para responder à Agenda 2030 para acabar com a fome. Referiu o responsável. Por sua vez, Castro Camarada, representante da FAO Moçambique, assinalou que a missão está no país a pedido do governo e várias iniciativas serão desenvolvidas no âmbito da Agenda 2030 para tornar sustentável as áreas de agricultura, pescas e florestas em Moçambique, mas lamentou o conflito armado.
A tensão político-militar não ajuda, especialmente aqui na região central, porque é uma zona de concentração de algumas das nossas atividades. Nós gostaríamos de ter certamente mais desanuviada, porque isso afeta sempre de alguma forma, não é? Portanto, é algo que nós gostaríamos de ver, estamos esperançados que seja, que vá ser ultrapassado muito em breve.
Moçambique foi incluído na Iniciativa Regional 2 da FAO para dinamizar e intensificar a produção sustentável e o desenvolvimento das cadeias de valor no ano de 2016, junto com outros 9 países africanos, nomeadamente Camarões, Chad, Costa de Marfim, República Democrática do Congo, Quênia, Mali, Ruanda e Zâmbia. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Passagem agora a Cabo Verde. O primeiro-ministro cabo-verdiano projetou colocar o arquipélago no lista de 50 dos melhores sítios para fazer negócios. O indicador do Banco Mundial que mede as pequenas e médias empresas e as atividades empresariais a nível global. O empresário e presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Jorge Spencer Lima, entende, no entanto, que para se atingir tal objetivo, É preciso passar-se das boas intenções à prática e o economista Agnello Sanches destaca a necessidade de se reduzir a burocracia, melhorar as condições de financiamento e apostar na formação. Eugênio Teixeira entrevistou-os.
Spencer Lima diz que o caminho para se atingir a meta traçada é longo, uma vez que se deve implementar medidas claras que facilitem o ambiente de negócios no país, bem como trabalhar a questão da mentalidade dos cabo-verdianos. O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento considera que o atual governo já deu alguns sinais a nível do orçamento de Estado para 2017, mas afirma ser preciso mais medidas que permitam facilitar o trabalho desenvolvido pelo setor privado. Avança que os empresários não devem ser vistos como inimigo do sistema, mas sim gente que contribui para a criação de empregos e o desenvolvimento do país.
Sair de 120 para 50 vai implicar mudanças estruturais, vai implicar mudanças de mentalidades. Também nós temos aqui um problema, que é a mentalidade dos cabo-verdianos, que não se muda de um dia para o outro. Portanto, os objetivos são o que são. Para serem atingidos é preciso muita coragem e determinação. A vontade política já existe, mas como já lhe disse, isso não é suficiente. É preciso que, para além da vontade política, haja determinação do governo em, de facto, na realidade, melhorar o ambiente de negócios, tomar medidas para que as coisas funcionem, tomar medidas para que o empresário, em vez de ser visto como um ladrão, inimigo, seja visto como um amigo do país, como um amigo da economia, e com alguém que está aí a trabalhar para fazer as coisas funcionarem e Cabo Verde vai para frente.
Por sua vez, o economista Agnello Sanches considera que, para Cabo Verde melhorar o ambiente de negócios, é preciso reduzir a burocracia, custos de serviços como telecomunicações, eletricidade e água, entre outras medidas. Em suma, Sanches afirma que se deve começar a ver o setor privado com outros olhos.
Uma burocracia cultural, há uma cultura administrativa contra o setor privado. Para se fazer um negócio em Cabo Verde leva anos, com as câmaras municipais mal preparadas, com responsáveis que são simplesmente atores de campanha, mas que não entendem da administração no sentido de facilitar o comércio. Hoje, as câmaras que começam precisam, o pessoal precisa de formação, até para falar com o empresário, não é? Não tem cultura empresarial, não tem um serviço próprio para as empresas. Isso é muito mau para o ambiente de negócio. E isso não se muda com simples declaração política do primeiro-ministro. Isto só se pode mudar com formação, com também escolha de pessoas capazes para liderar os municípios, sobretudo as áreas que têm a ver com a gestão económica, gestão financeira, gestão de contribuição a impostos.
O último relatório do Banco Mundial indica que Cabo Verde perdeu 4 pontos no ranking mundial do Doing Business no último ano. Entre 190 economias avaliadas, o arquipélago ficou na posição 129, enquanto em 2016 ocupou o lugar 126. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem agora à Angola, onde a Inspeção-Geral da Administração do Estado vai iniciar uma investigação a 4 ministérios, conforme a indicação do presidente José Eduardo dos Santos. Há quem diga que a inspeção visa apenas objetivos eleitorais, outros dizem que é uma atividade natural, qual como oculta com mais pormenores.
Os Ministérios dos Petróleos, Indústria, Geologia e Minas e Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria serão passados a pente fino. Em maio de 2016, o Presidente da República ordenara uma inspeção às contas do Ministério da Saúde, mas nenhum relatório foi tornado público. O jurista Domingos Betico diz ser também da competência do chefe do Executivo nomear e orientar as políticas das atividades da administração pública, por isso não deve haver qualquer alarido sobre a medida. Ele diz que a investigação deve descobrir o que os ministérios têm feito e a sociedade deve esperar pelos resultados da inspeção.
Acho ser uma atitude normal, Presidente da República, visto ser ele titular do Poder Executivo e cujas suas competências e atribuições também incidem sobre esse objeto. Portanto, não acho haver já tanto alarido. Agora vamos esperar que, de facto, a Inspeção-Geral do Estado consiga fazer o seu trabalho de forma isenta, imparcial e objetiva, para que, a posterior, todos nós saibamos os resultados, os possíveis resultados que poderão vir e poderão chegar à tona para o conhecimento de todos nós, no caso, os contribuintes, o povo, o pacato, o cidadão angolano, para sabermos, no fundo, o que é que, de facto, estes 4 departamentos ministeriais têm produzido, têm feito em prol daquilo que é o crescimento, o desenvolvimento económico nacional refletindo-se na vida do pacato cidadão.
Por sua vez, o jurista José Francisco Lumango desconfia que seja apenas uma medida de caráter eleitoralista. Lumango afirma que a sociedade continua à espera do resultado da expansão do Ministério da Saúde.
A verdadeira expansão é aquela que debruça-se mediante um processo contínuo, porque as instituições têm de ser fiscalizadas, têm de ser controladas, isso que de forma contínua, não simplesmente de forma esporádica. O que me parece é que o fim último que deve ser tocar um objetivo de natureza política ou pré-eleitoral, porque mesmo a inspeção que se fez ao Ministério da Saúde, até o momento não se deu, ou seja, não se tem que nenhuma informação. Sim, não temos nenhuma informação pública. Agora, é bem provável que esse ato de inspeção que o Presidente da República ordenou deve ter lugar, ou seja, deve ser algo muito sério que deve estar a acontecer que nesses ministérios.
A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Ontem, o presidente americano, Barack Obama, que vai deixar o poder já no próximo dia 20, dando lugar ao seu sucessor Donald Trump, fez o seu discurso de final de mandato, ou, neste caso, final do seu segundo e último mandato. João Santa Rita acompanhou atentamente o discurso do presidente Obama.
O presidente escolheu Chicago para o seu adeus ao povo americano por ter sido nessa cidade que ele iniciou a sua carreira política e foi recebido entusiasticamente. Foi, aliás, nessa cidade, em 2008, que ele declarou vitória como o primeiro presidente africano-americano dos Estados Unidos. É bom estar de regresso a casa. Muito obrigado. No discurso de despedida, Obama lembrou o seu passado, recordando que, quando chegou a Chicago, estava ainda a tentar saber quem era, ainda à procura do propósito da minha vida.
If I had told you 8 years ago that America would reverse a great recession, reboot our auto industry.
Se eu vos tivesse dito há 8 anos atrás que a América iria acabar com uma grande recessão, recomeçar a nossa indústria automóvel e iniciar o período de maior criação de empregos da história, se eu vos tivesse dito que iríamos abrir um novo capítulo com o povo cubano, acabar com o programa nuclear do Irão sem disparar um tiro e eliminar o cabeça do 11 de setembro, se eu vos tivesse dito que teríamos a igualdade no casamento e que iríamos assegurar o direito a seguro de saúde para outros 20 milhões de cidadãos, vocês teriam dito que estávamos a ter objetivos demasiado altos. O presidente reconheceu as divisões políticas no país e apelou aos americanos para procurarem pontos de vista comuns, afirmando que, embora a democracia não requeira uniformidade, requer um sentimento básico de solidariedade. O presidente avisou que os Estados Unidos fazem face a uma série de ameaças à democracia, como as questões económicas e de desigualdade racial.
If every economic issue is framed as a struggle between a hard-working white middle class and an undeserving...
Se todas as questões económicas forem vistas como uma luta entre uma classe média trabalhadora branca e minorias que não merecem isso, então os trabalhadores de todas as cores terão que lutar pelos restos enquanto os mais ricos se retiram para os seus enclaves privados. Mas Obama disse estar mais otimista sobre a América agora do que quando assumiu a presidência e apelou aos cidadãos para permanecerem envolvidos no processo democrático.
I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding documents, that idea whispered.
Eu apelo para que vocês se agarrem à fé dos documentos da nossa fundação, à ideia segredada por escravos e abolicionistas, ao espírito dos imigrantes e daqueles que marcharam pela justiça. Esse credo, reafirmado por aqueles que colocaram bandeiras em campos de batalhas, no estrangeiro e na lua. Uma crença que está no cerne de cada americano, cuja história ainda não foi escrito.
Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can.
Sim, podemos. Sim, fizemos. Sim, podemos.
Obrigado, João Santa Rita, com extratos do presidente Obama no seu discurso de despedida. O professor universitário e pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos para a Defesa e Academia de África, com sede em Washington, Assis Malaquias, analisou para a Voz da América as principais marcas do mandato de Barack Obama. Para aquele especialista, Obama deixa um legado que terá muito maior impacto no futuro.
A questão do seguro médico para cerca de 20 milhões de cidadãos americanos que não tinham. E segundo, a maneira como ele geriu a crise económica. Não se esqueça que quando Obama toma o poder, o país estava em condições péssimas.
A nível internacional, o professor universitário e pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos para a Defesa e a Academia de África descarta que, como dizem os críticos de Obama, a liderança dos Estados Unidos foi colocada em causa durante os seus mandatos.
Conseguiu engajar-se com todos, mesmo aqueles que eram inimigos declarados dos Estados Unidos. O Obama conseguiu encontrar a forma, conseguiu encontrar a estratégia para engajá-los. Consolidou as amizades, mas foi para além das amizades. Isto, para mim, é extremamente importante e por isso eu acho que ele vai entrar na história como um grande gigante.
O acordo com o Irão, a aproximação com Cuba e a morte de Osama Bin Laden são para Assis Malaquias registros importantes do presidente americano, mas para aquele especialista, a forma como Obama lidou com amigos e inimigos dos Estados Unidos merece destaque.
Os Estados Unidos lidera porque é a grande potência no setor da defesa e segurança no mundo. Tem mesmo que liderar, não há outra alternativa. Mas há várias formas de liderar. Então, nós não podemos confundir a forma com a substância. A liderança existe e os Estados Unidos está a liderar. O presidente Obama tinha uma forma de liderar um pouco mais inclusiva, um pouco mais consultativa. Tinha uma forma de liderar que permitia engajar, mesmo com questões extremamente difíceis. Por exemplo, a questão do Irão. Não é fácil negociar com alguém que é antagonista. Alguém que até pouco tempo era um inimigo declarado. Então, ali mostrou-se bastante liderança.
Era o professor universitário e pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos para a Defesa e Academia de África, com sede aqui em Washington, numa análise aos 8 anos do mandato do presidente Barack Obama. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O presidente eleito americano, Donald Trump, reafirmou hoje que trabalhará para ser um maior criador de empregos na América. Por seu lado, Rex Tillerson, o seu nomeado para a pasta de Secretaria de Estado para a diplomacia, chefiar a diplomacia americana, disse perante uma comissão no Congresso que está a avaliar a sua nomeação que a Rússia representa um perigo para os Estados Unidos. Amâncio Miguel.
Na conferência de imprensa, Trump disse que nas últimas semanas esteve a trabalhar no setor económico e prometeu mais notícias em breve. Segundo ele, se não tivesse ganho as eleições, muitas empresas não estariam a retornar aos Estados Unidos e estariam a investir noutros países. Foi anunciado que Trump vai renunciar de todos os cargos das suas organizações empresariais. E ele reiterou que não tem qualquer ligação nem investimentos na Rússia. Quanto à circulação de documentos apontando para tal, Trump disse que trata-se de uma tentativa de conseguir cliques por parte da imprensa americana. Entretanto, Rex Tillerson, nomeado de Donald Trump para chefiar a diplomacia americana, disse que a Rússia representa um perigo para os Estados Unidos e as suas recentes ações negligenciaram os interesses americanos. A Rússia deverá ser responsabilizada pelas suas ações, tais como a invasão da Ucrânia, disse Tillerson na audiência da sua confirmação hoje no Comitê de Relações Internacionais do Senado. Tillerson disse aos legisladores que os nossos aliados da NATO estão alarmados por uma Rússia ressurrecta e que Trump defende relações estreitas para lidar com essa reaparição que ocorreu na ausência de uma liderança americana. Ele fez referência à necessidade de um diálogo aberto e franco com a Rússia em relação à sua ambição para que os Estados Unidos possam planificar as suas ações. Ao nomear Tillerson em finais de 2016, Trump disse que o antigo executivo da petrolífera ExxonMobil sabe gerir uma organização global, o que é crucial para dirigir com sucesso o Departamento de Estado. Ivone Soares, chefe da bancada da RENAMO, o maior partido da oposição de Moçambique, está nos Estados Unidos.
Sou deputada do Parlamento Pan-Africano, que é o Parlamento do Continente Africano. Nós achamos que havia necessidade de fazer uma visita aos Estados Unidos da América para interagir com os congressistas, com os senadores, visitar algumas instituições que têm ligação com aquilo que são os interesses dos africanos aqui nos Estados Unidos.
Soares é nossa convidada na rubrica Agenda Africana, na qual aborda, entre outros, a questão da fuga de jovens africanos.
Enquanto houver políticas que não permitem que os jovens e as populações africanas se sintam bem e se sintam bem representadas e encontrem dentro do próprio continente africano as oportunidades de trabalho, oportunidades de saúde, oportunidades de educação, oportunidades de promoverem as suas ideias num ambiente de liberdade, realmente as pessoas vão preferir sempre fugir de África.
Em Moçambique, a RENAMO, partido de Ivone Soares, reivindica a governação em 6 províncias, onde ganhou as eleições de 2014.
Nós não vamos descartar o diálogo, apesar de algumas provocações que têm havido no sentido de fazermos desistir das negociações, alguns atentados que têm acontecido contra os nossos membros, assassinatos, execuções sumárias de membros da RENAMO, perseguições. Apesar de tudo isso, nós vamos nos manter nesta linha do diálogo, porque é com o diálogo que vamos chegar ao entendimento e é com o diálogo que vamos construir o Moçambique que nós queremos.
Acompanhe a conversa na íntegra, na Agenda Africana, na terceira parte desta emissão vespertina.
A data traçada para se alcançarem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU é o ano 2030. Contudo, alguns analistas acham que, apesar de vários países africanos estarem a fazer progressos nesse sentido, não conseguirão alcançar os objetivos no prazo estabelecido. Jacques Siliense, do Instituto para Estudos de Segurança da África do Sul, diz que antes da recessão global de 2008, os países africanos estavam a crescer rapidamente. Desde então, salienta ele, o ritmo é de baixo crescimento.
So Africa should be growing if we want to really reduce poverty and inequality and increase employment. Africa needs to grow at 7% and above.
A África devia estar a crescer se realmente queremos reduzir a pobreza e a desigualdade e aumentar o emprego. A África tinha que crescer a um ritmo de pelo menos 7% e manter esse ritmo de ano para ano, disse Siliers, acrescentando: acho que esses números não vão ser alcançados. Nossa previsão é de que cresça 4% ao ano até 2030-2035. Segundo aquele analista, apesar de 4% parecer uma taxa de crescimento razoável, não é suficiente para conseguir as mudanças desejadas. Salienta também que cerca de 37% dos africanos se inserem na categoria dos extremamente pobres, ganhando menos de $1.20 por dia. Siliers afirma que, para além das grandes desigualdades, a África tem também que resolver a questão de uma grande explosão demográfica.
There is a large growing worker population in Africa, but they have to feed many kids. They have to look at increasing number of elderly people. This means that Africa is not getting the benefit.
Ah, disse Siliers, uma grande população trabalhadora em África, mas também têm que alimentar muitos filhos e têm que cuidar de um número cada vez maior de idosos. Quer dizer que a África não está a tirar partido dessa grande população na idade produtiva entre os 15 e os 64 anos de idade. Há 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Instituto para os Estudos de Segurança diz que atingi-los será difícil no prazo estabelecido, mas salienta que estão a ser feitos progressos e que mais tarde ou mais cedo o desenvolvimento sustentável será também uma realidade no continente africano. Amigo ouvinte, tempo agora para o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com os preparativos para o CAN 2017. É já no sábado que se iniciam os jogos e as seleções estão a efetuar os seus preparativos. Hoje temos Costa do Marfim, Uganda e Congo, Senegal. Costa do Marfim sempre um dos favoritos. Estão no grupo C, Uganda no grupo D, o Congo não se qualificou. Quem se qualificou foi a República Democrática do Congo. O Senegal está no grupo B. Ontem, Camarões empataram com o Zimbábue uma bola, num jogo sem dúvida seguido pela Guiné-Bissau, já que os Camarões estão no seu grupo. A Argélia deu cabazada à Mauritânia. 6 batatas na capoeira, sem resposta dos mauritanos. Continuamos com o futebol. Hoje em Espanha, um grande jogo em perspectiva para a Copa del Rey, a Taça de Espanha. Barcelona recebe o Atlético Bilbao na segunda mão desta eliminatória. Barcelona perdeu a primeira mão na semana passada por 2-1. Vai ser bom. Barcelona não está com tudo a carburar a 100%. Portanto, vai ser bom e interessante. Ontem o Atlético Madrid perdeu em casa num sensacional jogo com o Las Palmas. Perdeu em casa por 3-2, mas qualificou-se para a fase seguinte porque havia ganho na primeira mão por 2-0. Em Portugal ontem, num jogo para a Taça da Liga, o Benfica foi a Guimarães ganhar por 2-0, apurou-se para as meias-finais da competição. O treinador do Benfica, Rui Vitória, contente com a vitória, falou do que vão ser as próximas meias-finais desta competição.
As equipas que lá estão acreditam todas que podem ganhar. É evidente que nós vamos lá, independentemente daquilo que os outros pensam ou não, mas seja o adversário que for... E se tivessem lá outro, era a mesma forma de pensar, com este objetivo, que é ganhar todos os jogos onde entramos. É este o nosso foco sempre, é ganhar, ganhar, e não descansamos disso, nem mudamos a nossa perspectiva. Agora, não, essa coisa do favoritismo, eu nunca gostei muito de olhar para ela, porque há de certeza que as equipas que lá vão estar vão todas agarrar-se àqueles jogos com um grande objetivo de querer conquistar um troféu. Nós já conquistámos várias vezes, é evidente, e aquelas equipas querem saborear naturalmente isso, e isso às vezes leva para níveis de motivação são muito elevados, mas nós estamos preparados para isso.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, ainda no futebol português, para falarmos do Moçambique. O Marítimo, que alinha na primeira divisão portuguesa, anunciou a contratação do internacional moçambicano Gildo Vilanculos. O extremo tem 21 anos de idade, assinou por 4 épocas e meia, vem do Ferroviário da Beira, já jogou pelos Mambas 12 vezes. No basquetebol americano, a salientar ontem a derrota dos campeões, o Cleveland Cavaliers, perante o Utah Jazz, 192. Cleveland tem agora 9 derrotas, 28 vitórias. Continua no topo da Conferência Leste. Os vice-campeões, o Golden State Warriors, bateram o Miami Heat, 107-95. Chefiam a Conferência Oeste com 33 vitórias, 6 derrotas. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou aqui em casa. Bateu o Chicago Bulls, 101-99, está em 6º lugar, num total de 15 equipas na Conferência Leste.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado desta semana vai ser Miguel Quimbenza, secretário-executivo do Movimento dos Estudantes Angolanos. E tempo ainda, amigo ouvinte, para recordarmos os principais títulos aqui na Voz da América. Donald Trump dá a sua primeira conferência de imprensa na qualidade de presidente eleito dos Estados Unidos. Ontem, no discurso de despedida ao fim de 2 mandatos, o presidente Barack Obama apelou à unidade e à participação. Presidente cessante da Gâmbia adverte líderes estrangeiros. E tempo agora, amigo ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África, para os títulos de alguns dos jornais publicados aqui na América, nesta quarta-feira, 11 de janeiro. O Washington Post, publicado aqui na capital, fala acerca do presidente Obama, do seu discurso de ontem à noite, e diz que para Obama o passado é o prólogo. Quanto ao New York Times afirma, na despedida, Obama diz Sim, fizemos. O USA Today interroga-se por seu lado, será Trump o verdadeiro legado de Obama? Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira, não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com. E acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 13 horas 42 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura de 12 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dawson, na assistência técnica continua a ser de Suleiman Tarawali. Temas do dia, Donald Trump afirmou trabalhar na criação de maior número de empregos nos Estados Unidos. Rex Tillerson sustenta que a Rússia representa um perigo para os Estados Unidos. 11 de janeiro de 2017, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. A Autoridade Reguladora da Aviação Civil revelou nesta quarta-feira que o incidente com o avião das linhas aéreas de Moçambique, no passado dia 5, quando se preparava para aterrar em Tete, deveu-se à anomalia de uma peça e não por impacto de qualquer objeto externo, como a própria companhia tinha admitido inicialmente. Os danos foram registados sensivelmente no momento em que se iniciava o processo de aproximação, já com a pista à vista para a aterragem no aeroporto de Tete. Naquele instante, a tripulação ouviu um estrondo, o que alertou-se para a possibilidade da aeronave ter tido contacto com o organismo externo, que mesmo assim não perturbou a realização normal do voo. Revelou a LAME no dia 6, tendo anunciado, entretanto, uma investigação. Presume-se que a causa tenha sido originada por falha de material, por deficientes reparações anteriores efetuadas naquela peça, disse a Autoridade Reguladora da Aviação Civil no comunicado agora divulgado. Os investigadores concentraram-se no radome depois de terem afastado a possibilidade de colisão com um drone, como adiantou na ocasião o portal de notícias da aviação NewsAvia e que foi na altura descartado. De acordo com a mesma fonte, o radome será agora submetido a mais testes e o avião já retomou a sua operação. O incidente aconteceu com um Boeing 737-700 que realizava um voo entre Maputo e Tete no dia 5 com 86 ocupantes. Uma missão da FAO, que visitou Moçambique há dias, concluiu que Maputo precisa de apostar com rigor na agricultura para o país sair da constante insegurança alimentar e fome, racionalizando políticas e produtividade local. Detalhes com o André Batista.
A missão multidisciplinar da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura FAO, em apoio à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, considerou importante que as políticas agrárias do governo, acesso a insumos e envolvimento dos camponeses estejam alinhados para revolucionar a agricultura de sucesso em Moçambique. Para o representante regional da África Austral da FAO e chefe da missão para assistência a Moçambique, Ruiz Aboroto, é preciso aumentar a produção de comida, conhecendo as áreas e incrementando o rendimento por hectare, afiançando a necessidade de alinhamento das políticas e ações agrícolas. Também devemos tirar lições dos outros países sobre como aumentar a produção e a produtividade para responder à Agenda 2030 para acabar com a fome. Referiu, O responsável, por sua vez, Castro Camarada, representante da FAM Moçambique, assinalou que a missão está no país a pedido do governo e várias iniciativas serão desenvolvidas no âmbito da Agenda 2030 para tornar sustentável as áreas de agricultura, pescas e florestas em Moçambique, mas lamentou o conflito armado.
A tensão político-militar não ajuda, especialmente aqui na região central, porque é uma zona de concentração de algumas das nossas atividades. Nós gostaríamos de ter certamente mais desanuviada, porque isso afeta sempre de alguma forma, não é? Portanto, é algo que nós gostaríamos de ver, estamos esperançados que seja, que vá ser ultrapassado muito em breve.
Moçambique foi incluído na Iniciativa Regional 2 da FAO para dinamizar e intensificar a produção sustentável e o desenvolvimento das cadeias de valor no ano de 2016, junto com outros 9 países africanos, nomeadamente Camarões, Chad, Costa de Marfim, República Democrática do Congo, Quênia, Mali, Ruanda e Zâmbia. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Passo para a economia com o Eduardo Ferro.
A agência de notação financeira Moody's considerou hoje que Angola e Moçambique estão entre os países africanos que vão enfrentar os maiores problemas de liquidez este ano devido à queda dos preços das matérias-primas. Num relatório sobre os ratings dos países da África subsaariana, a Moody's diz que o impacto negativo na liquidez resultante do choque dos preços do petróleo e das matérias-primas vai estar principalmente concentrado no Gabão, Moçambique, República Democrática do Congo e Zâmbia, mas também será evidente em Angola e, em menor extensão, na Nigéria. O relatório sobre esta região pormenoriza que, no final do ano passado, a Moody's tinha revisto em baixa um terço dos 19 países analisados na região, em média em 2 níveis, o que compara com as 29 descidas nos ratings a nível global, representando 22% dos 134 países analisados por aquela agência de notação financeira. As economias da África subsaariana vão continuar a enfrentar dificuldades de liquidez induzidas pelas matérias-primas em 2017, com déficits orçamentais recorrentes em condições financeiras desafiantes, comentou a Moody's. Em média, a Moody's antecipa para este ano um crescimento económico de 3,5% nos países analisados nesta região, o que representa uma subida face aos 1,5% antecipados em 2016. As taxas de juros sobre as transações de títulos da dívida pública de Moçambique, com maturidade a 2023, praticadas no mercado secundário, continuam a bater o recorde, atingindo esta semana, tendo ultrapassado hoje os 28%. De acordo com os dados da agência Bloomberg, os juros exigidos pelos investidores para transacionarem os títulos da dívida que resultam da conversão das obrigações corporativas da empresa Ematum para títulos de dívida soberana chegaram a 28,22%. A subida dos juros da dívida surge na semana em que a JP Morgan enviou uma nota de análise aos seus clientes, na qual considerava que, apesar de ter liquidez suficiente para pagar os 59,8 milhões de dólares de prestação de janeiro destes títulos, o pagamento era altamente improvável, dadas as negociações em curso com os credores para a reestruturação desta emissão e de outros dois empréstimos contraídos em segredo pela Proíndicos e Mozambique Asset Management. Ao mesmo tempo que negocia com os credores, Moçambique está também em negociações com o FMI para o restabelecimento da ajuda técnica e financeira, mas só depois da apresentação pública do relatório de auditoria às dívidas escondidas, que deverá ser conhecido em breve. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,05 dólares. A libra estava cotada a 1,21 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado da próxima sexta-feira será Miguel Kimbenza, secretário-executivo do Movimento dos Estudantes Angolanos, e que irá abordar relações, questões relacionadas com os professores, propinas e educação em geral.
Agenda Africana.
Ivone Soares, chefe da bancada da RENAM, maior partido da oposição de Moçambique, está nos Estados Unidos em visita de trabalho. Nesta agenda africana, Ivone Soares, que é também deputada do Parlamento Pan-Africano, defende a criação de políticas inclusivas para impedir a fuga de jovens africanos. Para ela, isso passa pela aposta na industrialização e investimento sério na agricultura. Soares fala igualmente da situação política no seu país, que, a seu ver, passa por um diálogo mediado.
Bom, traz-me aos Estados Unidos da América uma visita de trabalho que se enquadra nas atividades de diplomacia parlamentar. Como sabe, sou deputada de Moçambique e represento a bancada parlamentar da RENAM, onde eu dirijo os 89 deputados que sobraram depois da fraude eleitoral das últimas eleições de 2014. E também sou deputada do Parlamento Pan-Africano, que é o Parlamento do Continente Africano, onde nós achamos que havia necessidade de fazer uma visita aos Estados Unidos da América para interagir com os congressistas, com os senadores, visitar algumas instituições que têm ligação com aquilo que são os interesses dos africanos aqui nos Estados Unidos, como é, por exemplo, a missão da União Africana sediada em Washington. Interagimos com a própria embaixadora, tivemos encontros de trabalho a nível do Senado, tivemos encontros de trabalho a nível da Casa dos Representantes e também tivemos encontros de trabalho a nível do Departamento de Estado americano. Portanto, posso dizer que a visita foi muito positiva, porque conseguimos mostrar aquilo que são as potencialidades que os nossos países africanos têm, em particular as potencialidades de Moçambique. Dizer que a grande preocupação tem a ver com o facto de haver uma grande onda de imigração ilegal, porque os jovens africanos não encontram em África a esperança e a ocupação que lhes poderia manter nos seus países de origem. E acabam emigrando, onde nós vemos vários a terem acidentes mortais, até fatais, a nível do Mediterrâneo. E esta é uma grande preocupação. Questão do terrorismo, e muitos jovens são aliciados para práticas terroristas, porque em África não há emprego, há muitas políticas que acabam excluindo a juventude, e isto tem que ser revisto para garantir que qualquer jovem africano possa perceber que o seu próprio país é o melhor lugar para se viver. Portanto, foi neste contexto que viemos aos Estados Unidos da América, também para apresentar aquilo que são as atividades que temos estado a fazer a nível das nossas assembleias nacionais, apresentar aquilo que são as potencialidades que podem haver numa cooperação entre os senadores americanos e os deputados dos países africanos. E eu, em particular, trouxe esta questão da paz em Moçambique, que é um grande desafio que nós temos neste momento. Falámos sobre a situação do cessar-fogo que foi recentemente anunciado por Sua Excelência Presidente Afonso Lhakama, em concordância com o Presidente Filipe Nyusi. E também falámos daquilo que são os desenvolvimentos que esperamos ver a nível do processo das negociações entre a delegação da RENAM e a delegação do governo da Frelimo.
E quais é que são?
Bom, as grandes expectativas é que o mais breve possível possamos ver aprovado o pacote legislativo que tem a ver com a descentralização, que possa haver brevemente também a indicação dos governadores nas províncias onde a RENAM reiteradamente ganha as eleições desde 1994, e também vermos de que forma podemos garantir que em futuras ocasiões haja respeito pelos acordos firmados. Como sabe, temos até este preciso momento a questão da integração
da nossa força residual, que não foi cumprida nem no Acordo Geral de Paz, nem também no Acordo de Cessação de Hostilidades Militares, e achamos que desta vez tem que se resolver estas questões todas que têm a ver com a Política Nacional de Defesa e Segurança, a integração dos homens que a RENAMO tem e espera vê-los integrados a nível das Forças de Defesa e Segurança do país, e também esta questão da governação do país, que tem que ser mais transparente, mais inclusiva, uma governação que realmente permita que todos os moçambicanos se sintam muito bem representados e se sintam governados com políticas que criem oportunidades para toda a gente.
Ficou a pairar no ar, pelo menos, a impressão de que se calhar não são precisos mediadores, basta os dois, Afonso Tlhakama e Filipe Nyusi, falarem, as coisas podem resolver. Nesta perspectiva, vão seguir essa onda ou vão precisar ainda de mediadores?
Os mediadores são indispensáveis, porque apesar de haver alguma aproximação ao mais alto nível, o que é também de saudar, é preciso também que as delegações tenham toda a assistência técnica necessária, toda a assessoria para aqueles momentos em que há congelamento na sala de diálogo. Os mediadores acabam sendo aquela peça fundamental e indispensável que quebra o gelo e ajuda a encontrar as pontes necessárias para a construção dos consensos que precisamos. Portanto, nós não descartamos a presença dos mediadores.
Vocês, como partido da oposição e o maior do país, estão ao corrente das opiniões que correm, que, por exemplo, o governo parece estar a fazer tudo para atrasar, para chegarmos às eleições de 2019?
Bom, isto é de lamentar, que haja realmente protelação dos entendimentos com o pretexto de que vamos chegar às eleições com os problemas que o país tem até o momento. É preciso perceber que a África tem que deixar de ser um continente em que só se trazem notícias sobre guerras, conflitos e perseguições de membros da oposição, eleições sem transparência. E para isso é preciso que este grupo de negociações que foi indicado tanto pelo presidente Afonso Tlhakama quanto pelo presidente Filipe Nyusi possa produzir os consensos que todos os moçambicanos esperam ver alcançados. Portanto, nós não vamos descartar o diálogo, apesar de algumas provocações que têm havido no sentido de fazer-nos desistir das negociações, alguns atentados que têm acontecido contra os nossos membros, assassinatos, execuções sumárias de membros da RENAMO, perseguições. Apesar de tudo isso, nós vamos nos manter nesta linha do diálogo, porque é com o diálogo que vamos chegar ao entendimento e é com o diálogo que vamos construir o Moçambique que nós queremos.
Fazendo a ligação com o Parlamento Africano, qual é o papel do Parlamento Africano em casos como este de Moçambique, por exemplo?
Bom, a nível do Parlamento Pan-Africano, uma mensagem que eu sempre tenho feito questão de levar é a mensagem de que a África tem que se pacificar. E é preciso garantir que as questões de paz e segurança no continente sejam debatidas com toda a responsabilidade, porque não podemos continuar a ver tantos recursos a serem desperdiçados por má governação, por políticas que prejudicam a juventude, políticas que prejudicam a mulher, políticas que prejudicam as crianças, políticas que prejudicam os idosos. É preciso que a África mova-se para frente e realmente comece a produzir riqueza e a garantir que as suas populações vivam com dignidade, a dignidade necessária.
Há alguma previsão de sanções, por exemplo, para os governos do dia que o Parlamento Africano pode sugerir?
Bom, sanções até pode haver, mas as sanções são um prejuízo para o povo, porque os dirigentes continuam a viver no luxo, continuam a viver à francesa, não sentem os efeitos das sanções. Quem sente os efeitos das sanções na pele são efetivamente as populações. E, naturalmente, nós não podemos concordar que se promovam sanções contra o povo, mas concordamos que se promovam sanções dirigidas aos dirigentes que promovem a má governação, que promovem a corrupção e que promovem os conflitos no continente.
E em relação, por exemplo, à questão que falou, é uma questão que se calhar pode dar um outro programa, a questão dos jovens africanos que saem dos seus países à procura de oportunidades na Europa, mas Moçambique tem sido também um ponto de passagem, por exemplo, de jovens que vêm dos Grandes Lagos e muitas vezes companhias como a Kenya Airways ou a Ethiopia Airlines têm tido problemas de devolver as pessoas do aeroporto de Mavalane. Vocês, como parlamentares e com a ligação com outros governos africanos, como travar esta onda?
Isto trava-se trazendo oportunidade para os jovens nos países de origem. Enquanto houver políticas de exclusão da mão de obra africana, Enquanto houver políticas que não permitem que os jovens e as populações africanas se sintam bem e se sintam bem representadas e encontrem dentro do próprio continente africano as oportunidades de trabalho, oportunidades de saúde, oportunidades de educação, oportunidades de promoverem as suas ideias num ambiente de liberdade, realmente as pessoas vão preferir sempre fugir de África. Portanto, é um debate que vai se manter aberto, porque naturalmente que é preciso que haja uma reflexão sobre como manter a mão de obra africana, como manter os cérebros africanos, como manter os quadros africanos dentro do continente africano a trabalharem para o desenvolvimento.
Isso passa também pela industrialização de verdade?
Sem dúvida, passa também pela industrialização, passa pela aposta séria na agricultura para acabarmos com a fome, que é um grande problema que nós temos no nosso continente.
Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar da RENAM, maior partido da oposição de Moçambique e membro do Parlamento Pan-Africano, aqui na Agenda Africana. Página hoje, assinada por Amâncio Miguel.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Um novo estudo indica que uma em cada três mulheres diagnosticadas com cancro do peito, detectado por mamograma, sofre tratamento desnecessário, continuando assim a problemática. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo o Paulo Oliveira. Segundo um estudo dinamarquês publicado no início desta semana, revelou que os testes que levaram a falsos positivos representam quase um terço das mulheres que tinham tumores de crescimento lento que eram essencialmente inofensivos. O estudo destaca ainda que os mamogramas regulares não confirmaram a maior parte dos cancros. O principal responsável médico da American Cancer Society, o Dr. Otis Brawley, escreveu num editorial que acompanhava aquele estudo que os resultados demonstram que alguns testes podem levar à radiação, quimioterapia e intervenção cirúrgica, que não são necessárias. Segundo o editorial, a detecção precoce e o tratamento de todos os cancros conduz igualmente ao salvamento de muitas vidas. A American Cancer Society recomenda que as mulheres com idades entre os 45 e os 54 anos façam exames anuais e em anos alternados depois dos 54 anos. A American College of Radiology recomenda mamogramas anuais a partir dos 40 anos. Os serviços preventivos dos Estados Unidos deram início à maior parte do debate quando recomendaram em 2009 que as mulheres esperem até aos 50 anos para fazerem o rastreio e que o façam em anos alternados. Iremos acompanhar a controvérsia. Espaço agora para a música. Vamos ficar com o tema Queen Bee, pelo Taj Mahal. She rocked me to my song. Oh, she rocked me to my song.
drop a tune like a knee to my song. Oh, love me to my song.
Foi o Taj Mahal em Queen Bee. Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2017. O presidente eleito americano Donald Trump disse numa conferência de imprensa que vai trabalhar para ser o maior criador de empregos do país. Afirmou que nas últimas semanas esteve muito ativo a trabalhar no sector económico e que haverá grandes notícias na próxima semana. Trump reiterou que se não tivesse ganho, muitas empresas não estariam a regressar aos Estados Unidos e continuariam a investir noutros países. O presidente eleito começou, no entanto, por dizer que suspendeu entrevistas devido a notícias falsas que estavam a ser publicadas, mas agradeceu a presença de jornalistas. Rex Tillerson, nomeado por Donald Trump para esfiar a diplomacia americana, disse que a Rússia representa um perigo para os Estados Unidos e as suas recentes ações negligenciaram os interesses americanos. Tillerson disse aos legisladores que os nossos aliados da NATO estão alarmados por uma Rússia ressurrecta e que Trump defende relações estreitas para lidar com essa reaparição que ocorreu na ausência de uma liderança americana. Ele fez referência à necessidade de um diálogo aberto e franco com a Rússia em relação à sua ambição para que os Estados Unidos possam planificar as suas próprias ações. Na Gâmbia, o presidente Santé Jammeh advertiu os líderes estrangeiros que não interfiram no processo eleitoral do seu país. Amanhã, vários presidentes africanos deverão reunir-se com ele para persuadi-lo a abandonar pacificamente o poder. Jammeh perdeu inesperadamente as eleições de dezembro passado contra Adam Barrow. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A cooperação entre credos no seio de comunidades religiosas do mundo é um poderoso contraponto ao ódio, violência e injustiça, afirmou o embaixador plenipotenciário para a liberdade religiosa internacional, David Saperstein. Isto é especialmente verdade nos países afetados por violência sectária. No Quênia, por exemplo, elementos armados islâmicos que se suspeitam pertencer a Al-Shabaab atacaram um autocarro em dezembro de 2015 e exigiram que os cristãos fossem separados dos muçulmanos, tendo o condutor da viatura a afirmar que os muçulmanos se recusavam a separar-se dos cristãos. Afirmaram aos militantes para os matarem a todos ou deixarem-nos, o que, incrivelmente, os militantes fizeram. Mesmo assim, o indivíduo Salah Farah ficou ferido ao proteger os cristãos do ataque e veio a falecer mais tarde. O irmão Rashid afirmou aos médias esperar que o exemplo de Salah pudesse encorajar os canianos a viver numa comunidade e a promoverem a harmonia religiosa. Em Israel, existem exemplos de construção de paz através da educação, intercredos através da educação que uma escola em Jaffa e seis outras em cidades israelitas oferecem estudantes judeus, muçulmanos, drusos e cristãos. Na Turquia, membros da pequena comunidade grega ortodoxa de Istambul, visitantes da vizinha Grécia e outros credos, participaram num serviço religioso dirigido pelo patriarca ecuménico Bartolomeu I, o dirigente espiritual dos cristãos ortodoxos em Istambul, onde o patriarca se encontra sediado. A cerimónia de bênção das águas foi igualmente efetuada em Izmir, a terceira maior cidade turca. Foi a primeira cerimónia oficial do género desde que a guerra greco-turca terminou em 1992, levando a uma troca de população entre a Grécia e a Turquia. Esta foi a primeira vez que o governo turco aprovou e ajudou a organizar a cerimónia. Foi um dia histórico e agradecemos às autoridades locais e ao patriarca por o terem concretizado, referiu à televisão estatal grega Tina Samoglu, secretária da Comunidade Ortodoxa de Esmirna. Existe potencial quando advogamos não apenas que as pessoas que partilham o nosso credo, bem como aqueles cujos credos são profundamente diferentes. Quando judeus protegem cristãos perseguidos pelos seus credos, quando cristãos protegem budistas, quando hindus protegem muçulmanos, quando muçulmanos protegem ateus, afirmou o embaixador Saperstein. Quando todos reconhecemos que qualquer um de nós não é livre de praticar o seu credo, então nenhum de nós o será. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em Português de quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.